Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Oh, você é um gato?
Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo.
Oh, espere, não vá, espere.
Muito bem. Terceiro verso.
Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar.
Oh, isso depende do lugar aonde quer ir.
Oh, realmente não importa, desde que eu...
Então, não importa que caminho tomar.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil!
Brasil!
Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Alice no País das Maravilhas. A obra escrita por Lewis Carroll. E vamos falar também sobre a animação de 1951. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Procurando um coelho para depois achar uma toca e quem sabe ser sugado. Quem sabe depois achar um... Fumar um cigarrinho com uma lagarta, uma centopeia, isso? Enfim, presente.
Tiago Siqueira.
Alice, seu país, só entra quem é feliz.
Direto da SS Hollywood, de Fábio Barreto.
Eu quero saber por que um corvo se parece com uma escrivaninha.
Esta é a primeira parte da volta da nossa série Duplex, então parte 1. Tudo sobre Alice no País das Maravilhas. E na parte 2, que está logo aqui embaixo, é só para quem assistiu o filme de Tim Burton. Então, se você não assistiu, não escute aquela edição ou vá por conta e risco. Esta edição é para você se preparar para assistir ao filme, porque você vai saber de tudo, toda a história, todas as polêmicas, todas as nossas interpretações sobre esta obra de Lewis Carroll. Já voltamos.
E-mails.
Muito bem, vamos lá, Maurício.
Vamos lá, Jurandir.
Os e-mails referentes ao programa sobre o verão norte-americano. O verão começou, Maurício. Começou com tudo, que quer pra casa.
Não, nem começou ainda, nós já estamos fazendo programa e comentando até tudo. É como se nós já tivesse no inverno americano.
Exatamente, está com tudo, mas...
Pedro Henrique Couto, Porto Alegre. Esse verão vai fazer um estrago nos nossos bolsos. Melhor, já está fazendo. Depois de ver um filme atrás do outro no começo do ano, para estar mais íntimo do Oscar, agora tem que correr, se não quiser ficar fora dos hits da estação mais badalada do cinema. Creio que Mercenários, Karate Kid, Príncipe da Pérsia, Encontro Explosivo serão as maiores bombas do verão de Betis. E olha que eu tenho faro pra isso. Ó, farejador. Já cheguei até a bater boca com colegas meus dizendo que Alice seria uma porcaria, como sempre foi, afinal, ninguém nunca gostou de Alice de verdade.
Shut up!
Jurandir, segundo ele, o maior filme do verão será A Origem. Leonardo DiCaprio atrai a mulherada. E ele também. E Christopher Nolan, Os Homens. Isso parece ser uma forma... Não, adorei isso. Leonardo DiCaprio,
né,
atrai as mulheres e Christopher Nolan, Os Homens. Eu acho que a história atrai os homens e mulheres. Eu acho que é uma história bem interessante para homens e mulheres que tem o tutano do osso, né? Que come aquele Whiskas. Sabe o Whiskas?
Sim. Isca de peixe.
Não. Não tem Whiskas aí, a comida pra gato?
Lógico que tem, mal.
Né? Whiskas de peixe.
Olá, Maurício. Juan de Freitas, 18 anos. Sou do Maranhão, de uma cidade chamada Santa Inês. Mais ou menos 90 mil habitantes.
Nossa.
E a única maneira de assistir filmes ou é pela pirataria, tanto pela internet ou pelo mercado informal, ou pelas locadoras. Mas isso tudo que escrevi é só para mostrar ainda que o nosso país, principalmente o nosso estado, carece de cultura. Um abraço a todos. Na verdade, esse meu é para representar algumas pessoas que mostram essa insatisfação, né, Mal? De não ter cinema nas suas cidades, né?
E a gente reclama de filmes que não estreia nas praças do Brasil todo. Imagina essas pessoas, Jandir, que não têm acesso a nenhum filme. Jandir, tem gente que está estreando, sabe o que agora, Jandir? O Fúria de Titãs, o original, Jandir. Não é nem a refilmagem.
A novidade da semana é o vento levou, né?
Ah, né? Isso é até legal, né? Porque tu consegue assistir o mesmo filme que seu pai assistia, né?
Exatamente. Fica cíclico, né? Que sacanagem, é foda isso, né?
Essa é uma leitura de e-mails juvenil. Antônio Pedro, 13 anos, São José do Rio Preto, São Paulo. O que me motiva a escrever esse e-mail é o comentário de Fábio Barreto sobre a vida adolescente atual. E posso dizer que sim, é uma coisa que chega a dar medo. Tanto com a sexualidade precoce, quanto outras coisas. O bullying sempre teve. Não é motivo pra alarde, mas o problema na minha visão é uma pessoa é fã incondicional de Gossip Girl, etc. E acha que a vida é e sempre será feliz daquele jeito. Então, quando isso não acontece, junta-se isso com apelidos indesejáveis e bum, um grande motivo para se matar. Claro que não estou generalizando, mas isso é comum. Não culpam uma família desestruturada ou uma série. É sempre culpa do bullying. Ou como já aconteceu com videogames e cantores. Nos Estados Unidos, então, as ocorrências são grandes, como o famoso caso de Columbine, onde Marilyn Manson foi alvo de todos os comentários.
13 anos, hein?
Interessante, eu devia chamar o Antônio Pedro pro cast, que a gente vai fazer um cast específico sobre isso. A gente tem o próprio caso de Columbine, pessoas dizendo que o próprio diário de adolescente, diário de um adolescente, do DiCaprio, o Matrix, era responsável.
Tropa de Elite no Brasil, que teve aquele caso, né?
E aqui fica a pergunta, Antônio Pedro, assististe Elefante, do Gus Van Sant? Também é bem interessante, e é sobre o mesmo caso, bullying, Columbine, e etc.
Vamos lá, Maurício. Rapadura Cash sobre Alice no País das Maravilhas, a parte 1. Então essa parte para você se preparar para ver o filme. O filme nós comentamos na parte 2. Então se você já assistiu o filme e quer saber mais ainda sobre Alice, escute essa parte, depois vá para a parte 2. Vamos lá, Maurício!
Então vamos pra toca do Coelho Viradinho!
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Me desculpe.
Ui, não foi nada. Bem que me podias amassar.
É que eu estava seguindo.
Essa é boa, hein? Amassar maçaneta?
Por favor.
Um momento. Vamos ver o que é possível fazer. O que procuras tu?
Eu procuro o coelho branco e se puder me ajudar.
Ei! Oh!
Leva ele, eu preciso passar.
Oh, és muito grande, simplesmente impassável.
Quer dizer impossível?
Não, impassável. Aqui nada é impossível.
Alice no País das Maravilhas, obra escrita por Lewis Carroll.
Lewis Carroll, que é pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson. As suas obras mais famosas são, óbvio, as que nós vamos citar aqui no cast, que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865 e escrita para Alice Little, filha do leão de Christchurch. E sua continuação Através do Espelho, publicado em 1872. E o Carroll, esse aí, morreu em 14 de julho de 1898, em decorrência de uma bronquite. O mais interessante, Jura, é que ele morreu 3 anos depois do cinema ser inventado. Ou seja, será que ele imaginou que a sua obra hoje ganharia as telas por um Tim Burton?
O filme de 51, da Disney, e tem aquele curta-metragem de 1903... que a gente vai colocar aqui nos comentários, que você pode assistir também. Então assistam a primeira adaptação do Alice, né?
Diretor desta película, Alice no País das Maravilhas, de 51. Quem é o diretor? Já tinha dirigido outros da Disney? Dirigiu algo mais depois? Como é que é?
São os mesmos diretores de Cinderela, Mal.
Olha, Cinderela.
Olha só.
Que é um ano antes, né? Que é, eles fizeram Cinderela em 50, Alice em 51, Peter Pan em 53...
É o mesmo pessoal que fez o Peter Pan?
É o mesmo pessoal do Peter Pan, o mesmo pessoal do Pinóquio, do Fantasia.
Que isso, meu Deus do céu? Os donos da Disney?
Agora eu já começo logo fazendo uma pergunta. Alice no País das Maravilhas, olha só, virou sinônimo de psicodelia nas raves, né? A pessoa começa a ver os raios.
É, junto com o Mágico Idiota, tem a paradinha, o cara toma LSD, põe a musiquinha do Pink Floyd e viaja, tudo tem sentido, não é assim? Ou é só com o Mágico Idiota?
Não, Mágico Idiota é aquela coisa, né, da música do Pink Floyd fazendo a... encaixava lá legal, mas a Alice, que eu saiba, não tem isso, não.
Mas a Alice não foi os Beatles...
Não vai nos Beatles. Vamos assim, ó, vamos pensar que para fazer esses desenhos, todo mundo era louco. Só um pouquinho, mãe cair numa toca de coelho e ficar viajando, vendo cachorro com cabeça de vassoura. É, todo mundo é louco. O próprio
gato cara, fumaçado.
Os próprios caras, os criadores lá do Tartarugas Ninja, sempre disseram que estavam bêbados na hora que criaram, chapado. Todos eles são loucos, todos eles são loucos. Ninguém pode criar aquele desenho. Analisa Alice no País das Maravilhas, o desenho é viagem demais aquele desenho, cara.
Mas o desenho é quase 70, 80 anos depois da criação do...
Do LSD?
da criação do livro, né?
Vamos começar alguma coisa,
Mas é o desenho que eu tô falando, é o desenho que é maluco. O livro eu acho o livro bem mais interessante do que o desenho.
Pra criança funciona qualquer coisa. Eu acho que o Alice, quando foi feito, na época, foi feito pra criança mesmo, né? Tanto que ele é todo infantil, animado, musiquinhas, parará. Mas a gente fica pensando, pô, mas a Alice é infantil?
Jura? O Alice tanto é infantil? A relação é a seguinte, o Alice é infantil. Nós é que vemos a loucura e o LSD e a viagem.
Mas qual o problema, Barreto, do Lewis Carroll?
Nenhum.
Não, nós não, ô Barretão. É que ela não usava droga naquela época, isso que quer dizer? Que só nós, por causa da que usamos drogas na contemporaneidade das coisas, que vimos a droga.
É o destoque ali.
Maurício, eu vou citar Em Busca da Terra do Nunca. A gente já comentou isso num cast uma vez, que a cena quando o Barry percebe que o Peter deixou de ser uma criança e se transformou num adulto.
Uhum.
É, a mudança de perspectiva muda a forma de encarar essa história. A história foi criada para crianças por um sujeito que falava, que pensava em formas, em fórmulas, que pensava em sublinguagem, porque ele é matemático, então tudo que ele fazia tinha correspondente, né, o elemento, ele transformava numa fórmula, num grafismo ou o que fosse. Então ele pensava em fórmulas, ele criava, ele dava um valor a cada um desses seres que ele criou. Então ele pensou num universo fantasioso que funcionava para as meninas para quem ele escreveu, as irmãs Liddell. Enfim, era um livro infantil. Na hora que essa história, que foi escrita para essas três meninas, caiu na mão dos editores da época, dos críticos da época, imediatamente o Lewis Carroll já começou a ser atacado, a ser taxado de uma série de coisas. Então, é exatamente o que o Júlio está falando. Funciona para um público... Ó, esse livro foi feito para criança. A cabeça da criança funciona diferente. A nossa cabeça, com conceito, preconceito, avaliação, graus de intensidade disso ou daquilo, a gente encara de outra forma. Então, a história em si, ela pode ter sido influenciada, claro, afinal de contas, sai da cabeça de um adulto, mas a essência dela não é para ser uma história viajada, não é para ser símbolo de LSD. É que nem o Mágico de Oz, é a mesma coisa. Elas são muito paralelas nesse aspecto.
Ele, o Lewis Carroll, ele foi acusado de pedofilia?
Foi, pesado.
Me desculpa, Mágico de Oz. Eu aceito um homem de lata, um leão, o espantalho, são coisas comuns. O cara me coloca... E o gato que voa, o cara faz umas coisas loucas. É maluquice esse negócio do Alice. A mulher tomou um xaropinho e fica pequena, tomou um xaropinho e fica grande, come uns cookies. É, isso aí é bem coisa de maluco, entendeu?
Cogumelo, a lagarta fumando.
Não, ô Barretão, fala sério, Barretão. Como é que não é uma coisa que... Como é que se tem uma palavra quando a pessoa é letárgico, é isso? Não pode ser... Pra mim é muito mais fácil associar a uma experiência de um cara numa situação letárgica do que fazer uma analogia ou uma comparação com o Mágico de Oz. Acho que o Jaws é muito mais tátil. Não é tátil ali, Alice, cara. Vem de uma mente, tá? Pode ser brilhante, mas eu não acho infantil. Volto a dizer, acho...
Sombrio.
Sombrio, pesado. Acho um tom sombrio, acho um tom sombrio pesado. Não acho leve, não... Assistindo hoje, assim, se eu tivesse um filho, não colocaria meu filho pra assistir esse desenho.
Não, pronto. Ontem eu tava conversando com o Jurandir, e a gente falou daquela história das ostras. Da foca, do carpinteiro e das ostras. Aquilo é muito pesado, cara.
Pra quem não assistiu o desenho de 51, esse desenho do Alice do País das Maravilhas da Disney, tem uma cena que uma foca e um carpinteiro estão andando na praia, né? Na areia da praia.
Aí ficam com fome.
Foca fica com fome. Aí, pô, tô com fome aqui, a gente tem que comer alguma coisa aí. Aí, pô, vamos comer ostra. Aí o carpinteiro fica muito empolgado com isso, começa a construir uma casa pra fazer, né? Pra fazer a comida, pra preparar todos os ingredientes. Enquanto a foca vai pegar as ostras, né? E as ostras são crianças, cara. E tem a mãe lá e um monte de criancinhas. Daí ele consegue convencer as criancinhas a irem com ele. Começa a cantar uma música lá, as criancinhas vão com ele. Enquanto o carpinteiro prepara uma sopa de ingredientes, ele come todas as crianças.
Não, e note o naipe da foca, né? A foca aparece com uma roupa toda de burguesa, com um charuto na boca.
Exatamente.
É o flautista de Hamelin, né?
Tem no livro essa cena da foca?
Tem.
Sim, sim. É uma historinha que é contada, é uma aspas no livro, que é contada essa história.
Tinha insinuações desse tipo de prática, mas não era condenado de uma forma absurda como é hoje, por exemplo.
Cada época tem sua forma, também era condenada, o Carol teve problemas com...
Porque ele fotografou, né, Barretão? Ele fotografou a tal menina, que era a menina da...
Alice Liddell.
Ele fotografou as fotos, existem hoje aí as fotos. É uma criança, parece se insinuando, entendeu? Não sei se forçada a se insinuar ou por si só insinuante... Mas é realmente de se pensar que alguma coisa acontecia ali, uma paixão.
Olha, a Veja fez um artigo essa semana sobre Alice e ela meio que colocou o Carol como pedófilo. Ela não falou com todas as palavras, mas disse que houve um relacionamento nunca comprovado entre Carol e a Alice Liddell.
A história do livro dá essa conotação? Eu não senti lendo.
Acho que não. Não,
O livro deixa bem claro, deixa bem claro isso, eu li... Tanto Alice, as aventuras de Alice no País das Maravilhas, quanto Através do Espelho, e o que Alice encontrou por lá, e não senti nenhuma conotação assim sexual.
Tem um problema que a gente começa a reparar determinadas coisas a partir de determinada idade também, né?
Foi o que eu falei, Jurandir. Quando você muda a perspectiva, as coisas vão mudando pra você. Não é necessariamente a história tem isso.
Será que as crianças imaginam isso que a gente tá falando nessa cena da foca? Talvez ele imaginasse assim, poxa, elas estão indo com um estranho, né, e tudo mais. E morrem,
elas estão imaginando, eles são criancinhas, elas são ostrinhas. Esse é o problema quando você humaniza um animal, quando você humaniza a comida.
Exatamente, esse é o problema, porque é um animal, uma foca, e é uma ostra. Não seria nada absurdo a gente ver isso num Discovery Channel, entendeu? Do mundo animal.
Não, um tubarão comendo um bebê foca. Não, é um tubarão estraçalhando a carne de um bebê foca. Só que se você humaniza esse tubarão e coloca um charuto na boca dele e humaniza o bebê foca e transforma numa criancinha, você vai ver um adulto comendo uma criança.
O problema foi da Disney mesmo, então. Não.
Esse filme foi um dos maiores erros da Disney na história. Esse filme, ele é meio renegado da Disney. Tanto que o brinquedo da Alice, pelo menos aqui na Disney da Califórnia, ele é aloprado, cara. Parece que você cheirou quando entrou ali dentro. Aí parece tudo isso que eles falaram. Você tá todo alto, com ácido, caramba. Porque o brinquedo é uma doida, é uma loucura. Assim como, aí eu vou pro outro lado, assim como o do Pinóquio. Porque quando o Pinóquio vai lá pro parque de diversões, que ele vai ser transformado num burrinho, aquilo é tão alucinante quanto. É tão sem pé nem cabeça, é tão transformador quanto a jornada da Alice.
Concordo. Acho que essa história de toca de coelho é uma até hoje a gente fala disso, que é a sensação...
A toca do coelho, né?
A sensação de... Não, acho que pode ter a toca do coelho, pode ser a coisa, a viagem interna. Isso é uma simbologia interessantíssima. Mas eu quero dizer que ao mesmo tempo que muitas pessoas que têm experiências alucinógenas falam isso. Cara, parece que a Terra está nos engolindo, estou entrando na Terra. Eu estou falando com um coelho. O coelho que tem um relógio. Uma lebre que fala... Um gato que voa e some.
Uma lagarta que fica fumando.
Uma boneca que vira menina e que tem o pó de pirlim-pim-pim e fala com um
sabugo de mico. Mas é mais sutil.
Um não, jacaré.
Mas é mais sutil, eu acho. Sei lá, pra mim isso soa pesado.
A questão não é querer desmerecer o Alice no País das Maravilhas, que é um clássico. Tem criança que assiste o filme de 51 e acha maravilha, cara. É a imaginação da criança e tudo. A gente é que... Já tem uma concepção de determinadas coisas que fica mais fácil a gente avaliar isso ou aquilo. Não é questão de julgar a obra ou julgar o próprio Lewis Carroll, que tem umas histórias muito... Você queira até comentou aí que ele gostava de crianças, mesmo que seja amizade. Até o próprio criador do Peter Pan, ele tinha essa
Michael Jackson. Quando a gente já não falou do Michael Jackson aqui?
Eu não recrimino. Inclusive, eu acho... Se eu colocar uma criança, eu tenho que fazer essa experiência que eu nunca vi, eu nunca presenciei isso. Mas eu queria colocar uma criança pra assistir o Alice no País das Maravilhas, a animação, pra ver qual é a reação dela. Porque a reação que eu tive foi começar a pensar nisso. Caraca, que viagem, né? Que coisa maluca e tudo mais. O que eu mais fiquei chocado não foi com a viagem, com o mundo encantado e tudo mais, porque em si aquilo dali era, entre aspas, o país das maravilhas, né?
É, que maravilhas que é essa, né? Isso que eu não entendo no filme, sabe? Que país, que maravilhas que são essa?
O que eu mais fiquei chocado foi com essa cena da foca, sabe? Eu achei de extremo mau gosto, ofensiva. Como é que o Disney fez isso, cara? O Disney, que eu sou apaixonado por toda a obra do Disney, determinadas cenas que você encontra em filmes e animações dele, que te choca, sabe? Parece, pô, qual o objetivo dele com isso, cara?
Juras, isso faz parte.
É uma
parte
crítica
também.
Social? É o que, sabe?
Não entendo. Não necessariamente crítica social. Você. É aquela informação básica, informação sobre filmes da Disney, que todos eles, em algum momento, não importa em qual deles, em algum momento, os personagens vão passar por um aperto descomunal e vai ter um momento mais aterrorizante, um momento mais assustador. Porque o Disney sempre fez esse balanço entre o assustador e o maravilhoso.
Tem uma coisa que assistindo ao filme, a animação de 51, a gente fica notando. O que é que a irmã da Alice tá lendo pra ela no começo do filme? Tá lendo um livro de história, não é?
Sim.
História com H maiúsculo. E ela tá reclamando porque o livro não tem fantasia, porque não tem gravuras, não tem nada que ela possa se integrar.
Não tem diálogos e não tem gravuras. Ela fala não tem gravuras e nem diálogo.
Você quer prestar atenção à lição de história?
Perdão? Mas como se pode prestar atenção a um livro que não tem gravuras?
Ouça, Alice. Há muitos e muitos livros neste mundo sem gravuras.
Neste mundo pode ser. Mas para mim, os livros só teriam gravuras.
Você, qual? Está sonhando.
Sonhando.
Vamos, mais uma vez.
É isso, Dinah. Se esse mundo fosse só meu, tudo nele era diferente. Nada era o que é. Porque tudo era o que não é. E também tudo o que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Não é?
Pois é. Aí ela começa a imaginar o quê? Um mundo diferente daquele que a irmã dela tá lendo pra ela. Um mundo onde o que existe não existe, o que não existe existe. Onde o que é, não é, e o que não é, é.
Isso é bem coisa do Kubrick, né? Se o Kubrick fizesse isso, eu entenderia.
Basicamente é o lugar onde tudo pode ser.
E quando ela consegue chegar nesse mundo, quando ela consegue chegar nesse mundo onde a lógica é totalmente inversa, ela não se sente bem. Boa parte do tempo ela fica ou em apuros,
chorando, né, quer
ir
embora.
Ou chorando, querendo ir embora. Ou sendo destratada por alguém. Ou correndo atrás de alguém que não quer, aparentemente não quer falar com ela. E é aquela coisa, a Alice é uma deslocada, ela não consegue se dar bem nem no mundo onde ela vive e nem no mundo de fantasia. É algo extremamente triste isso até, eu acho.
Exato, concordo. O desenho triste, acho que é a palavra perfeita, assim, eu acho um desenho triste, me passa tristeza, assim, aquela menina toda hora querendo ir embora, e não se acertando mesmo, acho que tu escolheu todas as palavras perfeitas, assim, e
concorda. É melancólico aquilo ali, é triste, é melancólico, você deixa a pessoa assim, pô, essa menina não tem lugar, hein? Ela não encontra o lugar dela, não se sente bem em canto nenhum.
Que teoricamente o País das Maravilhas deveria ser um lugar onde você ficasse maravilhado, né?
Alice,
você fica maravilhado. País
maravilhoso, só entra
você,
aqui é
você, feliz. Você fica maravilhado.
A maravilha não é necessariamente
visualmente, né?
Boa, né? São maravilhas. Vou pegar um exemplo mais moderno, no Coraline, a outra mãe cria para Coraline três maravilhas, que é, né, do inglês três wonders, três coisas maravilhosas, que não necessariamente são maravilhosamente lindas. Podem ser maravilhosamente aterrorizantes.
Mas o que seria maravilha? Ser coisas diferentes do normal?
Coisas diferentes, coisas extraordinárias, sabe? Coisas extraordinárias seriam o maior conceito mais próximo.
Coisas assombrosas. Assombrosas.
É fora do comum, né, Sica? É. Sinceramente, algumas coisas são ótimas, outras não. Por exemplo, ela adora o lance de jogar cricket com o Flamingo. Tem coisas maravilhosas, bonitas nesse mundo. Mas não necessariamente todas são legais. Agora, quanto à tristeza que o Sica levantou e o mal ratificou, eu acrescento uma coisa aí. Ela é triste durante essa jornada porque ela é triste pelo sentido básico da palavra. Ela não se sente feliz por onde ela está e pelo que ela está fazendo. Até que ela aceite aquele mundo. Ela demora muito pra aceitar o que ela tá fazendo ali. Porque ela demora pra entender a mecânica daquele lugar. Né? Vamos pegar a cena.
Vamos combinar que é complicado mesmo aquele mundo.
É, ué, mas é o mundo dela. Então, teoricamente, uma hora tem que fazer sentido. Vamos pegar, por exemplo, a cena da Tea Party, né? Que é a.
Chá dos Loucos, o capítulo.
Do Chá dos Loucos. Até ela entender que ninguém fala nada com nada nesse mundo. que aquele monte de perguntas sem resposta e um monte de trocadilhos do Carilho não necessariamente seguem uma linha lógica ou uma linha que você, sabe, tenha que compreender, ela vai ficar triste, ela vai ficar deslocada, porque a cabeça dela tá no mundo externo. A cabeça dela tá programada para ser aquela garotinha do final do século que vai aceitar tudo que os pais dizem. E aí ela vai para um mundo em que tudo, a lógica é diferente. As pessoas falam de um jeito engraçado. Falam por meio de enigmas. Não são nem mesmo charadas, né? Porque metade delas não tem resposta. Então essa menina, ela é, primeiro, jogada nesse mundo, que tudo é diferente, que ela tem que mudar de tamanho para que ela possa se encaixar. E que a fala dela não se encaixa, a linha de raciocínio dela não se encaixa. Você vai se sentir mal, você vai se sentir solitário e largado, até que esse mundo comece a fazer sentido. E aí, com toda essa bagagem que ela tem, ela vai ter tudo para ser a rainha, entre aspas, desse mundo e fazer com que ele mude. Que é o que a Alice faz, ela leva a mudança para o País das Maravilhas, enquanto ela traz a mudança para ela mesma. Né? Então, ela passa a maior parte da obra triste, coada, sem saber o que fazer, porque, embora ela seja uma criança curiosa, aquilo parece uma loucura total para ela.
Eu posso dizer uma Alice no País das Maravilhas, melhor que a Alice no País das Maravilhas?
Onde vivem os monstros.
Exatamente! Correcto mundo, Julinho de Filho!
Eu concordo, exatamente. Eu tinha até separado pra falar aqui. Onde vivem os monstros é o Alice de verdade, sabe? É o conceito que o Alice queria pregar e não conseguiu pregar. Que é o do mundo fantasioso, das desilusões, sem insinuações, entendeu? Onde vivem os monstros devia ser Max no País das Maravilhas, né?
Ô Juras, ou então ele fez todo esse sentido pra você, porque ele aconteceu no mundo que você entende, no mundo que faz mais sentido pra você.
É uma linguagem contemporânea.
Exatamente, acho que o Barretão tá certo em entender e não ser petulante ao ponto sensato e não querer falar do homem Lewis Carroll, porque é o jeito que a interpretação dele sobre isso, sabe? E acho totalmente válido, ele é de ser analisado esse texto, sabe? Ele é interessante o texto. Eu só acho que ele não é legal pra criança, na minha ideia. Posso ser, tá sendo até careta. Não tô julgando a obra do cara, a cabeça do cara. Eu adoro enigmas. Gostaria de Maurício estar neste mundo. Agora, não acho que seria uma maravilha. Eu acho que daria um belo de um filme, de um conto de terror. E não do. Mesmo que esse terror traga a beleza e o milagre de se encontrar, de se achar. Mas ainda assim, eu acho que fazer ele com pincelada, fazer o espectador, o leitor acreditar que isso é bonito na sua plástica, eu não acho. Eu acho o desenho plasticamente também não é bonito. A obra literária, lendo, eu não formo imagens bonitas na minha cabeça, mas vejo o valor que ele tem de um ser humano se encontrar, é o rito de passagem. Isso aí é exemplar.
Ô Mal, você falou do visual. Duas coisas que nós temos que levar em consideração aí são: primeiro, o momento histórico dele, né? Quando essa obra foi criada. Pensa o seguinte, ó, eu tô olhando aqui, porque vocês estão falando, você leu em português, por exemplo, vocês viram o desenho em português, eu reli recentemente a versão comentada em inglês. Cara, esse texto é tão tenso de ler no original. É
complexo.
E você começa, né? Você começa a ler, nem complexo, é complicado, Juras.
Não.
Complexo é outro, é complicado.
Isso quer dizer, tu leu em inglês, Barretão?
Eu li, terminei de ler antes de...
E ele é fácil, ele é fácil na gramática?
Não. Ele é pesado, é difícil. E assim, tem tanta referência a coisas históricas da Inglaterra daquele período que tem que ter explicação público americano de hoje. Você tem uma ideia. Os comentários que existem, é tanta coisa que já foi estudada e já foi tantos argumentos que já foram levantados sobre N menções ou sugestões que o Lewis Carroll faz, que é absurdo a quantidade de possibilidades que esse livro traz. Então a gente tem que pensar no visual. Né? Eu tô olhando aqui para a imagem da Alice com o chapeleiro, a lebre de março e o Dormouse, que eu não lembro como é que ficou em português. A Alice tem uma cara de má tão grande. Assim, essa menininha vai comer esse chapeleiro, vai colocar o coelho no espeto, a lebre no espeto, e vai botar o gato no chá. Assim, casa vai cair para ele. Porque faz parte disso que vocês falaram. Ela tava triste, mas ela também fica agressiva, porque tristeza leva agressividade. Então ela tá querendo dominar aquele mundo, ela tá querendo dominar, seja quais forem seus medos, quais as coisas que ela não gosta.
Mas na verdade, o conceito da história é que aquilo é da cabeça dela, né? É o sonho dela. Então ela pode ser o dono dela. O Max faz isso no Onde Vivem os Monstros. Uhum.
Faz.
O mundo é dele, né? O rei é ele.
Só que essa carinha que a Alice tá aqui no desenho original, eu não vejo o Max fazendo essa cara.
Tá mais pro Macaulay Culkin, né? No
Anjo Malvado. Anjo Malvado. E aí tem a outra coisa que o Maurício estava falando, e eu achei muito interessante, daí veio esse pensamento. Mal, como foi que essa história surgiu? Foi um sujeito contando para um grupo de crianças, certo? O sujeito imaginou e contou essa história. E o ato de contar envolve gesticulação, envolve entonação, envolve brincadeira, envolve até mesmo reação com o público. Ele não escreveu essa porra jogando a mão das crianças, olha aí. Ele não fez isso. Então, o cerne da história, ele é uma coisa que tem que ser encenada. Ela lida, ela não tem, eu acho, ela não tem metade do impacto que ela tem quando ela é assistida, em qual versão for. Então, essa história, ela é um prato cheio para contadores de história, porque ela tem que ser interpretada. Essa história como leitura, pô, pega o capítulo quando ele que começa lá do jogo de xadrez. Como é que você lê isso? É chato se você não consegue se imaginar Num tabuleiro de xadrez.
É, no jogo de xadrez já não é no Alice, né? No,
sim,
no
tudo bem, eu tô analisando a obra.
Através do espelho, né?
É, eu tô analisando a obra em si. Então, essa história, ela nasceu pra ser interpretada. Ela tem que ter uma interpretação. Juras comentou o filme de 51, lá das ostras. Por quê? O jeito como aquilo foi tratado foi opressivo, Juras. Foi impactante, foi assustador demais. Se você faz aquela cena mais leve, você não ia ter outro entendimento daquilo?
Foi agressivo. Na verdade, foi agressivo, Bairro.
Uhum. É agressivo. Então, por quê? Foi aquela visão. Se você lê a cena, você vai ter outra visão. Né? O Alice, eu acho que é uma das maiores obras da história em que a interpretação é tudo, ela é uma obra interpretativa, ela não pode ser lida. E se você seguir ao pé da letra o que está escrito aí, não faz o menor sentido. Nada, é tudo louco demais.
É, mas a interpretação eu acho que é o ás na manga do Lewis Carroll com essa obra, né? Porque a interpretação, com tudo, você pode levar cada capítulo para tudo, né? Por exemplo, a questão do buraco do... Buraco do Coelho, sabe? A curiosidade, sabe? De você... Alguma coisa te chamou a atenção e você vai atrás daquilo, né?
Exato.
A questão das lágrimas, tem uma coisa bacana, Siqueira, também, que tem um capítulo chamado O Lago de Lágrimas, né? Que quando ela não consegue abrir a porta, ela começa a chorar, né? Ela fica grande, começa a chorar. Com o choro dela, cria-se um rio e começa a inundar lá a salinha onde ela está, né? E com isso ela consegue resolver o problema e sair dali, né? Então tem aquela referência de que com as lágrimas vem a salvação, né? A felicidade, ou as coisas mudam, né? Depois das lágrimas, né? Então tem muita interpretação fantástica e absurda. E será que era esse mesmo o objetivo todo do Lewis Carroll quando ele escreveu o Alice? Que teoricamente é algo infantil, né? Talvez a criança não interpretasse isso, né? Acho que nem interpreta, né?
Quando você analisa essa obra e pensa, foi um matemático que escreveu, tudo na vida dele era certo, não tinha abertura para interpretação. A matemática, ela não é interpretativa, ela é definitiva. A fórmula existe, o conceito existe, o número é o número. E criando isso, ele foi totalmente contrário, onde tudo pode ser. Na cabeça da criança, eu acho que a gente não tem nem como saber o tipo de visão que elas têm. Uma coisa é um adulto ler O Senhor dos Anéis e falar, nossa, o filme é igualzinho o que eu imaginava. Não é a mesma coisa que a criança. Então, quando ele coloca isso para a criança, eu imagino, não sei, não tenho informação, não sei se isso existe, eu imagino ele colocando isso para as crianças e cada uma das crianças pensando numa coisa mais louca do que a outra. Imagina um grupo, você conta isso para 5 crianças e coloca elas juntas. Cada uma vai sair uma coisa diferente e elas vão levar a história para outro lado. Cada uma para um lado, totalmente impossível. Porque essa é uma história impossível. Então, quando tudo é impossível, o mais óbvio é o possível. Mas a criança, ela não vai entender como a gente. Ela vai entender de uma forma mais pura, mais boba. Ela vai levar o choro, vai achar, ah, então chorar resolve. Porque quando eu choro, minha mãe me dá presente. Por que não? Não é assim que funciona criança? Minha filha é assim. Sim, se ela chora, minha esposa vai lá, faz carinho. Resolveu o problema dela. Olha, o choro resolveu. E aí, bem citado isso, foi no começo do livro, não é? No começo do livro ela chora. No começo do livro, o choro resolve o problema dela. No final do livro, o choro não resolve mais nada. No final do livro, ou ela vai e entra na regra e faz com que a história se molde ao que ela pensa, ou ela tá ferrada.
Eu complemento colocando palavras do próprio livro, Barretão. Onde no final, Alice diz, eu sou real. Daí quem diz Tweedledee é o Diz, não vai ficar nem um pingo mais real chorando. Não há motivo para choro. Se eu não fosse real, não conseguiria chorar. Daí Tweedledum diz, espero que não imagine que suas lágrimas são reais. É realmente uma catarse, assim, ó, absurda, entendeu? É aquele negócio, seja que você parecer ser, ou trocando em miúdos, nunca imagine que você mesma não é outra coisa, senão o que poderia parecer a outros do que o que você fosse ou poderia ter sido, se não fosse, senão o que você tivesse sido, teria parecido a ele se... Coleta! Seja o que você parece ser, ou trocando em miúdos, nunca imagine que você mesma não é outra coisa, senão o que poderia parecer a outros do que você fosse ou poderia ter sido, não fosse, senão o que você tivesse sido, teria parecido a eles ser de outra maneira. E isso está no desenho. Agora me diz se uma criança consegue entender isso. Sua filha, Barretão, já assistiu?
Não, ainda, eu acho que isso é pra criança mais velha. Tem que ser tem que ter no mínimo uns 10 anos pra assistir.
Ah, não, boa. Isso nós não falamos. A idade, então, ideal pra uma criança assistir esse filme seria, na tua visão, 10 anos.
Eu acho que a partir dos 10... É. E pro filme da Disney...
Precisa entender?
Até um pouco mais pra não ficar com medo. Porque o filme da Disney é assustador, cara.
É, ó, filme de terror.
O livro, pra ser lido... ou interpretado por uma criança, 10 anos. E o filme, um pouco a mais, é isso?
É, eu acho que a pergunta é o contrário, Mal. O que, que a literatura fez para resolver esse problema? Quantos livros você encontra que não é o livro original, são interpretações, são livros encurtados, livros desenhados com duas ou três frases. Então você tem a história de Alice, ela pode ser lida a partir de qualquer idade. O Alice... escrito por Lewis Carroll, aí é outra história. Aí eu acho que é a partir dos 10, sim. Mas a literatura percebeu isso, os editores perceberam, e há décadas que existem os livros para várias idades. Então Alice, ele pode ser lido desde os 3 anos de idade, só que
o famoso paradidático.
Não com essa... É, são paradidade, não com essa complexidade, com essas loucuras que tem aqui.
É, o Alice foi lançado originalmente, aliás, foi escrito originalmente com 18 mil palavras, se eu não me engano. Foi no Alice no Mundo Subterrâneo, que era a versão original que ele tinha contado para Simmons Widow. Depois que ele foi transformado num livro de 30 mil palavras, que é o Alice no País das Maravilhas que a gente conhece hoje, não é? Então eu acho que a complexidade pode ter surgido justamente dele ter contado a história oralmente, ou então de uma maneira mais simples para as crianças, e depois viu que podia ter transformado isso em algo um pouco mais complicado.
Quer um exemplo moderno disso? M. Night Shyamalan escreveu várias histórias para os filhos, não faz que é verdade e é foda, fica quieto. Aí contou as histórias para os filhos, pô, vou fazer um filme, fez Dama na Água.
Que assim como o da Disney, é uma bomba. A história de Alice é bem básica, se você for pensar assim, para a cabeça de uma criança. Como é que você explicaria para uma criança de 10 anos o que é a história de Alice?
Bom, a história de Alice é a história de uma garota, uma garotinha, no caso, na original, não estamos falando do filme. Na original é uma garotinha que vê um coelho esquisito passando na casa dela, ela segue esse coelho, o coelho entra num buraco, ela segue o coelho pela toca, ela cai na toca do coelho e vai pro lugar que todo mundo conhece como País das Maravilhas.
Se fosse explicar isso pra um adulto, falaria com... Ô, Barreto! Hey, brother! I see you in another life,
brother! Pra um adulto... O duro é achar um adulto que não conhece a história, né?
É o seguinte, ô Jurandir, a menina tá entediada com a irmã que tá lendo o livro, sem gravar, sem livro, sem diálogo, sem nada, e daí resolve dar uma banda, acha um buraco, se joga no meio. Esse buraco leva pra um lugar muito maluco, entendeu? Dá uma banda, conhece umas coisas muito piradas.
Tô ligado.
Come cogumelo, descobre as coisas sobre a vida dela, sabe? Mas o nosso problema que a gente tem dia a dia, sabe, Jurandir? Assim, como a gente vai tomar cerveja no bar, ela entra pra toca do coelho, entendeu?
Explicações diferentes, acho que as compreensões são essas também, né?
Só, mas o Jurandir e o Barretão, você quer a bancada? Isso é uma coisa, é tão profundo assim, buraco de coelho?
Oh. Eu nunca treino!
Deve ser bem pequeno, né? Porque eu sei que os Mamonas Assassinas falavam que o buraco do tatu era complicado, né?
Assim como eles diziam que
comer tatu é bom! Cabrita tem seio, né?
Depende, se pensar no buraco do coelho no buraco do Pernalonga, ele pode te levar até Pindamonhangaba, né? Ele vai pra qualquer lado. Não, o buraco ali, mal, respondendo a pergunta direta, o buraco do coelho não, ele é meio até que tranquilo. É, o buraco foi só a forma de colocar o portal na história, a entrada pro outro mundo. Não tem nada de
mas simbólico será que, no coelho. Mas será que nós que já cogitamos, obrigado pela resposta, nós que já cogitamos aqui, aliás, não cogitamos não, vamos dizer que a gente conversou sobre a polêmica de Lewis Carroll associado à pedofilia com essa menina tal da Aline, perdão, Alice. O coelho ser o elo de ligação a essa história. Coelho é um, né? É conhecido por muito fornicar.
Procriador.
É um procriador, exato. Não seria, então, talvez aí a única conotação sexual da obra de Lewis Carroll ser o coelho?
Não sei, Mal. Respondendo a sua pergunta, você entende que tudo que a gente for tentar inferir agora pode ser, pode não ser? Pode ser. Faz sentido. Parando por esses pontos que você falou.
Mas aí é que tá a escolha, né? A Alice faz isso. É a escolha, né, que você faz.
A história é a seguinte. A Alice vai atrás do coelho e se enfia num buraco. Entendeu? É o buraco, né? É uma representação máxima do ato entre o homem e a mulher, né? O buraco.
Mal, que profundo, viu?
Meu Deus, eu não acredito que eu tô ouvindo essas coisas. Rapadura Cast para maiores de 77 acompanhados dos pais.
Criança gosta de coelho, né? O coelho é um animal muito dócil e ele atrai muita atenção da criança, mais do que cachorro, por exemplo.
Com certeza, com certeza. E temos até a coelho no filme Atração Fatal.
Aquele se dá mal, né?
É, Glenn Close pega o coelho da menina, a filha do Michael Douglas, e ensopa, né? Faz um ensopado de coelho.
O Donnie Darko, né?
O coelho sempre foi usado no cinema de uma... Né?
Não, Pernalonga, né, Mal?
De modo muito querido, não, né?
Pernalonga aí.
Só pega o coelho mais escroto de todos os tempos.
Que é que é velhinho.
Ah, exatamente, eu confundi com o Papa Legos. É um coelho mulher. É o único coelho querido. Porque o resto é tudo uns coelhos muito estranhos no cinema. Até o Bruce Willis vestido de coelho no North. Aquele, né?
Ai, anjo da guarda.
Eu acho que se o Bruce Willis estivesse passando de coelho e mostrasse um reloginho, a Alice não ia sair correndo atrás dele.
Eu li o Alice no País das Maravilhas, mas não li o Alice através do espelho. A história é uma sequência mesmo, né? Como é que acontece? Ela volta da mesma forma para a toca do coelho?
Ela vê o espelho, ela fica encanada com o espelho e ela se pergunta o que tem ali. Ela fica curiosa com o que tem no espelho e ela pensa, por que não espiar?
Pronto,
um pouco o espelho. Ela percebe, tirou, né? Ela percebe que o espelho mostra uma imagem diferente. Ela resolve espiar lá dentro. Quando ela se toca,
ela entra no espelho.
Ela nota que ela consegue passar pelo espelho.
Mas existe uma situação assim que a pessoa desmaia do nada e entra numa alucinação?
Sim, eu acho que a coisa mais normal do mundo, o sonho é isso, né?
Porque, na verdade, então, ela tá em casa, ela vê um espelho e nesse espelho ela vai para outro mundo, é isso?
Sim.
E quem chega assim e vê ela tá de pé, olhando pro espelho?
Teoricamente, acho que ela foi embora, né? Ela passou pelo espelho. A Alice é bem físico nesse aspecto. Ela realmente atravessou o espelho e foi pro outro lado.
Pensei que era
então, ela meio que...
Maurício, você lembra de Matrix? Pronto, vamos falar de espelho. Matrix, o Neo lá pegando lá no espelho, só que ao invés de só pegar e voltar, ele imagina ele entrando no espelho. Pronto.
Tem um grande porém da história, né? Que é misturar a realidade com a ficção. Teoricamente, ela ia atrás do buraco do coelho lá e entrar, ela teoricamente teria desmaiado e
sonhou tudo aquilo.
E sonhou com aquilo. A questão do espelho não é bem essa, né? É a questão mais da real, né? É tanto que se ela consegue lembrar tão bem daquela viagem toda que ela fez no País das Maravilhas, então aquilo ali foi real. Ela realmente caiu no buraco e entrou no País das Maravilhas, né?
Pra ela, sim. Pras outras pessoas, não. Que, afinal de contas, a encontraram desmaiada.
Exato.
Existe uma coisa muito grande nas religiões antigas, até. Lembrar aí que o momento em que o Alice foi escrito, o pessoal do século XIX viu o ressurgimento de alguns conceitos antigos que estavam bem esquecidos. Que, por exemplo, é no século XIX que a religião Wicca é criada. A Wicca foi inventada no século XIX com uma tentativa de buscar e recuperar os conceitos mágicos da antiguidade, especialmente na Europa. E uma das coisas que a Wicca faz, né, que é a magia, o druidismo, essas religiões fazem, elas têm muito o conceito da jornada. A jornada para um outro mundo, para você se encontrar, ou para você obter uma resposta. Há vários textos, não vou ficar falando, né, tudo isso, mas há vários textos que mostram como sacerdotes antigos se induziam em transes para encontrar respostas. No caso da Alice, você pode encarar como isso. Naquele momento se falava muito nessa questão do transe, da resposta, de como passar por portais. O buraco do coelho é um portal, o espelho é outro portal, a Matrix é um portal, a portinha da Coraline é igual à portinha que a Alice tem. O labirinto, onde a menininha entra no labirinto do Pan, a porta do labirinto, é um portal. Dentro do sonho da menina também tem outra porta.
O Harry Potter, né? O Harry Potter de você sair do mundo normal pra ir pro mundo dos bruxos é um portal.
Ali não existe um portal.
Não, existe um portal. Existe um portal. O Beco Diagonal, quando ele vai, ele começa a conhecer pela primeira vez o mundo dos bruxos, ele entra por aquele portalzinho que o Hagrid abre pra ele.
Mas ali são dois mundos coexistindo, Sicas. Falando no sentido físico, você ter obrigatoriamente que passar pelo portal. Existe a porta do beco, mas você vai para Hogwarts de trem, né? Você tem que passar ali pelo portal para a estação. Ali é uma coisa muito... É por aí, mas são dois
magia
mundos
que existem. Magia ali, já é magia.
Qualquer um desses outros mundos que a gente está falando aqui, eles podem não existir. Se você tirar
uma... Tu sabe que eu já ouvi gente dizendo que Goonies, por exemplo, é tudo invenção da cabeça das crianças? Que não teria todo aquele subterrâneo do filme, mas sim, entendeu? É a visão das crianças sobre aquilo.
A história deles, né? A aventura deles, né? Que eles criaram, né?
Não, e Goonies já tem muitos elementos físicos pra você corroborar a história dos meninos depois. O próprio barco indo embora e todo mundo vendo o barco indo já é um elemento que mostra que a aventura dele existiu.
É quando a ficção entra na realidade, né?
A Alice, ela volta... No primeiro é sem querer, ela cai. Ela não faz a escolha. Ela tá seguindo o coelho por causa da curiosidade e pum, aquele mundo surgiu na frente dela, ela caiu no buraco, ela caiu. No segundo não, ela já, tem uma coisa estranha ali, eu vou ver o que é. E aí ela passa por trás.
Na animação da Disney, Alice olha no buraco da fechadura e enxerga ela dormindo na animação da Disney. Então aquilo tudo é um sonho mesmo, né?
O próprio final da animação já deixa bem claro que era só um sonho. Ela é acordada literalmente pela irmã dela.
É por isso que eu não gosto da animação. Ela deixa muito específico isso. Ela não dá nenhuma chance pra você acreditar no que aconteceu.
Ao contrário do Labirinto do Fauno, que deixa sempre no ar aquela questão se ela era louca ou se a aventura dela realmente aconteceu.
Ah, eu não tenho dúvida. Aconteceu.
Ou talvez seja a defesa do País das Maravilhas, que a pessoa imagine que aquilo seja um sonho, né? Que não foi nada verdade. São interpretações, né? Interpretações. Sim. Como toda história, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho bate muito nisso, né? De você ler e interpretar da forma que você quer, da forma infantil, da forma mais pesada, da forma mais psicodélica, entre aspas, ou da forma mais imaginativa, né? Você pode imaginar como você quiser, você pode levar aquilo ali para vários contextos, porque cada capítulo do livro proporciona essa imaginação, né? De você levar a toca do coelho. Pô, a toca do coelho é a curiosidade, né? Então tem tudo isso, né? Tem do sábio, né? De você recorrer a algum amigo que teoricamente já passou por aquilo que você tá passando e você pede um conselho dali, pode ser a lagarta azul, algum oráculo, como no Matrix, por exemplo, né? Então, ele te deixa imaginar. Eu acho que essas referências nesses filmes, no próprio Lost tem muita referência ao Alice.
E essa é a grande característica de Alice nas Juras, é ver quão importante essa obra foi, independente da sua complexidade ou complicação ou tradução ou não. Ela é uma obra que influencia pesadamente a cultura e a chamada cultura pop. É inegável. Quantos filmes não existem que envolvem? Você falou de Lost, dá pra gente citar um número de filmes, de séries. E o próprio Matrix chupou pesadamente. Terry Gilliam fez filme sobre isso. O Coraline tem um pouco disso. Até o Senhor dos Anéis um pouco bebeu dessa estrutura. Eles estavam ali meio que relativamente próximos.
Até o Fight Club tem um pouco disso, né? O Clube da Luta tem um pouco disso.
Tem. Até onde você acredita, né? São testes de limites. Tudo ali tem limites. A gente até brincou, que a gente discutiu no último programa, eu e o Mal, sobre colocar a imaginação numa caixa. O Lewis Carroll colocou a imaginação na caixa, jogou uma granada lá dentro e fechou, né? Bum! Foi pra qualquer lado. Simplesmente Alice não tem limite. Eu acho que isso que eu gosto dessa obra. Que ela vai literalmente pra qualquer lado que você queira. Você pode analisar o político, você pode analisar o matemático, você pode ver como a estratégia de xadrez desse livro é brilhante.
É, o Através do Espelho é que bate nisso, né? Porque o Alice original não tem a Rainha Branca, por exemplo, né? Só no Através do Espelho que tem todo... Tem o jogo de xadrez, né? Tem a questão das... Da guerra das Rosas, né? Da Inglaterra, né? Então, tudo isso é mencionado mais no Através do Espelho, que tem um embate entre a Rainha de Copas, né?
E a Rainha Branca.
E a Rainha Branca, né?
E aí você vê como é curioso. São dois estilos de jogo, são duas estratégias, são dois pensamentos que entram em conflito. Então, não é só um jogo de xadrez, não. São duas linhas de pensamento, como se fossem duas teorias matemáticas andando em conjunto e tentando conversar. E uma vai repelindo a outra, embora elas tenham que chegar no mesmo objetivo, que é resolver um problema.
E o mais interessante é não mostrar a vida dessa menina real. A gente, pelas obras, a gente pode deduzir como é essa família. Por que que ela entra nesse mundo? O que que precisa Alice realmente? Por que que ela está nessa busca? E é claro e escancarado que ela está procurando respostas. Tem pai, tem mãe? Como é essa família? Eu acho legal tem não pai, aparecer isso, né?
E você tem uma resposta no começo do programa. Tem pai, tem mãe, família burguesa daquela Inglaterra do século, final do século XIX. Era uma vida extremamente entediada, uma vida tediosa. Pra uma garota,
mas aonde aparece? Não, imagina, dançar quadrilha e discutir. Não, era
pra esperar filosofia. Pra casar, esperar pra casar.
Não, mas aonde aparece isso?
Não, mas isso é tradicional da época, né? Mas é tradicional da época.
Eu acho que eu entendi o que o Barreto quer dizer. Como é uma obra daquela época, os valores e as tradições e todos os costumes daquela época já estão meio que implícitos na narrativa. O leitor, na hora que dá uma olhada lá, já subentende que a vida da Alice é daquele jeito.
Não, sim, aparece aí, mal, na forma de figura autoritária, figura condescendente.
Mas brilhante, tu chegou até aí na figura, na própria ilustração do tal do John Tenniel, né? A gente pode ver isso e na postura dela, brilhante, brilhante análise.
A moça e o carpinteiro, né? Lá da foca lá e o carpinteiro. Esse que talvez seja o mais polêmico dos capítulos, ele foi adaptado também pro Desventuras em Série, né?
Um comentário sobre, já que você tá dando tanta importância aí pra esse trecho, um comentário aqui da versão comentada do Alice. Primeiro que ele é um poema, né, então ele tem métrica bonitinho. Ele surgiu mais como estilo de um exercício de métrica e estilo. Ele não tem. Eu estou relendo aqui, no original, ele se refere às ostras como ostra mais velha, ostras mais novas, outras ostras. Não há nenhuma referência a elas serem crianças. Era uma referência à idade das ostras.
É porque na animação aparece uma ostra mais velha, que seria a mãe de todas as ostrinhas mais novas. É que ela estaria cuidando de todas essas criancinhas ostras, e ela seria mais velha, né?
E ela aparece realmente com a aparência de bebê. As ostras aparecem realmente com a aparência de bebê.
E outra, o que a moça faz, ela dá um peteleco na ostra velha e só fica com as crianças, né?
Quer ver um contraponto para essa postura, para essa leitura que a Disney fez? Você pode encarar isso até de uma forma meio Pink Floydiana e pensar que a morsa dando um peteleco na ostra mãe significa a figura autoritária batendo no pai e levando as crianças para serem consumidas por um sistema igualitário. Todo mundo vai ser a mesma coisa no estômago. Mas todo mundo vai ser um tijolinho no muro. É um brick in the wall.
Ah, é. Isso é uma interpretação
viajada.
Tão quanto. Porque você tá vendo crianças sendo assimiladas por um. Pode ser, não tô defendendo. Eu
nem
não
definindo,
gosto
de...
Exatamente, mas pensando bem, Barreto, deu UOL mesmo, né? A música é bem isso, né? Da questão da escola, do autoritarismo da professora e o sistema sendo quebrado, né? Contra o sistema, né? Só que aí elas morrem depois, né?
Não, mas a própria alegoria da história da morsa e do carpinteiro é realmente uma alegoria contra a curiosidade. É aquela coisa, o Tweedledee e o Tweedledum contam essa história pra Alice depois que ela se revela muito curiosa, mostrando que a curiosidade dessas ostras levou à morte delas.
Exatamente, são eles que contam essa história pra eles. Talvez eles que são os doentes, né? E inventaram
a curiosidade matou o gato, né?
É, mas fala também de uma pessoa que aproveita da amizade pra tirar proveito de tudo também, porque... É, a moça com o carpinteiro lá, o pobre do carpinteiro constrói tudo, faz a casa, prepara todos os ingredientes e tudo mais, e a moça pega as ostras e come sozinho. Mas é isso, Alice no País das Maravilhas, uma obra para ser consumida, né? Para ser até hoje, né? Impressionante como mais de 100 anos...
Eu diria ingerida mesmo, né? Você pegue o livro, se engula e...
Interprete, né?
E veja o que vai acontecer. Você vai, né? E vai...
Se você vai crescer ou vai diminuir, né?
É sensacional. Acho que toda obra que trabalhe com isso, com a busca do ser ao seu ponto referencial, descoberta, é louvável. E acho que o Barretão disse tudo aí, o cara matemático, eu não sabia disso, o cara era matemático, então tem toda... Imagina o que esse homem não estudou, não pesquisou, e a obra do cara, então é pra gente grande, é pra gente grande e não pequena. Acho que tá aí até a conotação. É pra gente grande realmente entender, interpretar, e é pra gente pequena, daí eu digo de tamanho mesmo, de criança.
Imaginar um mundo diferente, né?
Que é sempre maravilhoso. Imagina se nossos filhos realmente escrevessem, seria mais pirado que isso.
É aquela coisa, estar preso ao mundo real é a pior sentença possível pra qualquer pessoa.
Mas o Alice, assim como... É por isso que a gente comentou Lost ali. O que acontece com Lost, que todo mundo comenta, discute todos os episódios e gera interpretações, é o que o Alice propôs aí há mais de 100 anos, né?
E sabe o que é duro pensar? É que essa obra foi escrita no final do século XIX e aí muita gente acha ela genial. Escreve a mesma coisa hoje. Você é pedófilo, você não escreve, é maluco,
né?
Você tá fumado. Não, é impressionante como esse tipo de criatividade foi limado pela sociedade.
Os irmãos Grimm, que tivessem vivido hoje, estariam presos, né, cara?
Não, eles teriam um site. Eles teriam um fanzine. Só lugar nenhum.
Bem-vindos ao mundo maravilhoso do lugar nenhum.
Não, eles não iam pra lugar nenhum, porque a nossa sociedade podou esse tipo de criação.
É verdade.
A gente vive numa sociedade de etiquetas, de marcas, de rótulos tão grande que quando você entra numa coisa como Alice e deixa o rótulo de lado pra apostar no louco, pra contar a história de um leão e um unicórnio, pra mostrar essas ostrinhas, ou pra mostrar um chá com malucos. Você parece um sujeito drogado.
Não, mas Barreto, a evolução da sociedade é isso mesmo. Se o mundo é cíclico, se a vida é cíclica, deixa aí, vão adaptar, vão fazer remake forever aí de tudo.
Mas por que a gente lê Ulisses até hoje, Júlio? Por que a gente lê a Ilíada até hoje?
A frase clássica do Alice no País das Maravilhas é: comece pelo início, quando chegar ao fim, pare, né?
E sabe uma coisa que eu...
Que viagem, né?
Eu valorizo muito uma coisa do Alice, que é a força que os elementos secundários dela têm. Não é só a Alice em si o que ela faz, mas uma das histórias mais famosas da obra completa não é necessariamente a Alice, é o Humpty Dumpty. É o Humpty Dumpty que sentou no muro. Pô, o Humpty Dumpty, o Chapeleiro Maluco, tantos ícones que são pequenos nessa história. Hoje, Rainha de Copas, todo mundo cita a Rainha de Copas. Quer dizer, pelo menos a minha geração, né? Não sei a geração internet que não...
Cortem a cabeça!
Isso é bem Inglaterra, né Barreto, isso?
A simbologia é tão grande que, pô, o Humpty Dumpty, todo mundo... Vocês são na Inglaterra não, Juras? Eu sabia Humpty Dumpty no Brasil. Em algum momento eu li. Em algum momento eu li no Brasil, alguém me contou a história do Humpty Dumpty. Eu já sabia da existência de um chapeleiro maluco. Tudo bem, Alice foi o único livro que meu pai me deu na vida. Tem uma cópia de Alice de 72.
Mas tu sabe que o Chapeleiro Maluco no Alice, no País das Maravilhas, não tem importância nenhuma, né?
Ele é secundário.
Menos no Através do Espelho, né? Que já, ele já tem alguma participação.
Mas ele tá ali pra sequência da Tea Party mesmo, né? Pro chá dos loucos.
Só ali.
Ele tá ali pra aquilo. Ué, mas só ali ele coloca um dos maiores dilemas do livro, que é... A seguinte questão, por que um corvo parece com uma escrivaninha? Exatamente. Ele coloca o maior enigma do livro inteiro, que ninguém sabe. Nunca foi respondido e não existe resposta. Ninguém conseguiu. Eu contei 37 teses de mestrado, doutorado, ou o que seja, que tentaram responder essa questão. Ninguém acha a resposta.
Caraca, não existe. Genial, hein?
Por quê? Sei lá, morreu com o Lewis. Isso se ele tinha alguma resposta pra isso. Esse é o barato da Alice, não tem resposta. As coisas não necessariamente têm resposta.
Pô, é muito
bom. Você encontra a sua e acabou.
É isso, né? Alice no País das Maravilhas. Vão atrás do livro, vão atrás da animação da Disney. A animação, ela tem uma dublagem clássica de 51, mas ela foi redublada em 91.
Posso citar uma outra coisinha?
Por favor, Mal.
A Melanie Benjamin soube da existência da tal Alice Liddell. Foi uma exposição de fotografias do Charles Ludwig Dodson, que é o Lewis Carroll. e ficou, como ficou chocado pelas imagens da menina, decidiu investigar. Isso deu origem a um livro chamado Eu Sou Alice. Nesse livro ela insinua, a autora, que o autor do clássico, né, é um pedófilo e que a pequena Alice fora sua obsessão na época em que lecionava matemática na escola regida pelo pai dela em Oxford, na Inglaterra. E esse livro, na trama, uma octogenária Alice olha para o passado a fim de compreender como a amizade com um sujeito 20 anos mais velho borrou seu futuro com cores sombrias. O que para ela era apenas fruto de seu espírito aventureiro se revelou um foco de polêmica na puritana sociedade inglesa, a ponto de, mais tarde, prejudicar seu romance com o príncipe Leopoldo, filho da rainha Vitória. É fato que a família de Alice rompeu a amizade com o professor de forma misteriosa e repentina. Isso é vendido como fato. E que se pese que a autora transita entre a ficção e a realidade nesse livro, que lança intrigantes questões acerca do comportamento do Lewis Carroll.
Eu não gosto de ir além dessas coisas de pessoas que eu não conheço, sabe? É foda você querer julgar determinadas pessoas por causa de uma época, de uma ação, é complicado, né? É difícil a gente... Se bem que a gente julga tudo, né? Todos os dias... A gente julga tudo e a todos, né?
É delicado. A gente fala que não, mas ao mesmo tempo, se tu fosse pai, tivesse uma filha de 9, de 10 anos, é. E um cara de 40, professor, conversando, tirando fotos, se inspirando, contando histórias, tu ia achar estranho.
Vai me dizer que você não tá revoltado.
Aí você não deixa, né, Mal? Eu penso o seguinte, se você percebe isso, você não deixa, acabou, você fecha a porta e esquece. Não espera o cara escrever um livro, claro, e aí claro. Vira polêmica. Pra aí depois você, realmente tem alguma coisa errada.
Certo. Né?
É que nem esse escândalo todo com a Igreja Católica. Sabe? Ah, o cara não percebe que tá acontecendo alguma coisa com o filho na igreja?
Pois é.
É possível, você não percebe. É, e você atua. Aí outro, você falou nas juras de quase de uma época, pô, se até a igreja foi meio que perdoada, ninguém mais lembra do que a igreja fez na Inquisição, por que a gente vai ficar lembrando do erro de um cara?
Exatamente. Não, e outra, e erro, né? Erro de quê? Né?
O erro não foi comprovado. Não existe prova da materialidade do crime.
Alice no País das Maravilhas é muito maior do que qualquer outra polêmica que exista aí. É uma obra fantástica para ser consumida mesmo e para ser digerida, como o Maurício falou, e para ser interpretada e divulgada e proliferada. Né? É interessante isso, essa discussão. Então façam isso aqui nos comentários. Esse cast é uma prévia do programa que está logo aqui embaixo, a parte 2. De Alice no País das Maravilhas, nós vamos falar só sobre a obra de Tim Burton. Nós vamos falar só sobre o filme, então se você não assistiu, não escute essa parte 2, que está repleta de spoiler, ou vá por conta e risco e faça a sua interpretação. Até daqui a pouco.
Ainda estou fechado, não vê?
Mas a rainha, eu preciso passar para lá.
Mas já está lá fora.
O quê?
Ei, veja só.
Oh, sou eu! Estou dormindo! Alice, acorde, por favor, Alice!
Sarcasm in the classroom. Whose wit is one case.